Muito boa tarde. As senhoras sejam bem-vindas. Ainda vai chegar o Dr. Rodrigo Santos, segundo a informação, mas nós, aqui da cor de articulação, podemos ir começando. Nós somos um grupo de trabalho para os antigos combatentes e para os deficientes das Forças Armadas, portanto, somos uma subcomissão da Comissão de Defesa Nacional, onde tratamos especificamente dos assuntos relacionados com o estatuto e as pessoas que têm o estatuto dos antigos combatentes e, para além disso, as pessoas com deficiência pelas Forças Armadas, os chamados deficientes das Forças Armadas. E, portanto, agradecer muito às senhoras representantes do Mecanismo Nacional de Monitorização da Implementação da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, senhoras representantes, e dizer que esta casa está sempre aberta, nomeadamente o nosso grupo e a Comissão de Defesa. Penso que posso falar em nome de todos os partidos aqui constituintes, todos os senhores deputados, também do Presidente da Comissão de Defesa, o Dr. Pedro Pessanha, que naturalmente estamos sempre de portas abertas para vos ouvir e que naturalmente nós entendemos que serão um parceiro sempre e um sujeito a ter em conta em futuros processos legislativos. Mas dava agora a palavra à doutora Vera Bonvalu e à doutora Sara Gessero Neto, portanto, mas para dar a palavra à doutora Vera Bonvalu e depois organizar o tempo. Muito obrigado. Não há limite de tempo, é um tempo razoável.
Não tenho gasto muito. Muito obrigada e boa tarde a todos. Sou Vera Anderson Bonvalu e estou a dizer o Anderson, que meu pai também é um ex-combatente, com nome estrangeiro, Christian Anderson. A Sara, aqui secretária executiva, vimos representar o mecanismo de monitorização da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. E agradecemos a oportunidade de participar nesta audiência, pois acreditamos que é crucial para reforçar este compromisso do Estado português com a implementação da Convenção. O Mecanismo Nacional de Monitorização da Implementação da Convenção é independente e tem como missão acompanhar a aplicação desta Convenção e garantir que as políticas nacionais reflitam os princípios fundamentais da dignidade humana, como não discriminação, participação e igualdade de oportunidades para todas as pessoas com deficiência. Nós já vemos, temos estado a reunir com várias comissões para nos apresentarmos, para dar a conhecer a nossa orgânica e para solicitar o cumprimento da nossa missão, em parceria com, neste caso, convosco. Os direitos da pessoa com deficiência é transversal. A todas as matérias têm um impacto na vida de qualquer cidadão. A colaboração com a Comissão da Defesa pode fortalecer a implementação da Convenção. A este grupo de trabalho, nós sublinhamos o papel essencial que a Convenção tem e a urgência em fazê-lo ser respeitado e implementado, promovendo assim a inclusão e participação e até melhor qualidade de vida, obviamente, nomeadamente para os antigos combatentes que sejam portadores de deficiência. Nós identificámos cinco áreas prioritárias nas quais solicita a intervenção concertada da Comissão da Defesa Nacional em consonância com a Convenção. Um será o cumprimento da Convenção, próprio cumprimento da Convenção, fiscalização da aplicação desta Convenção do setor da defesa seria importante. Outro será a atuação em situação de catástrofe. Aqui, a existência de protocolos inclusivos, a formação a agentes da defesa e emergência, a acessibilidade às infraestruturas, não só física, como sinaléticas e em todo o tipo de informação. Note-se a necessidade de tradução para linguagem fácil, língua gestual, braille, etc. Outro será a sensibilização e formação das Forças Armadas sobre a Convenção, sobre a existência da Convenção. Outro será a promoção e autonomia e participação ativa. Para isto serão necessários programas de incentivo, promoção e envolvimento das organizações representantes dos antigos combatentes na definição das políticas públicas, sensibilização da sociedade para desafios que a pessoa com deficiência, como o estigma, discriminação e barreiras têm. A inclusão da pessoa com deficiência nos desenhos de planos de emergência é essencial, portanto, um plano que não inclua as próprias pessoas a falar sobre si mesmas não dificilmente será acessível. E a monitorização e avaliação de tudo isto para trás. Então trazemos propostas de colaboração, nomeadamente comunicação e diálogo institucional, interinstitucional. O que é que aqui eu queria ver se conseguiríamos? Se conseguiríamos um ponto focal entre nós e vós para haver uma ligação entre as duas entidades que assegure o conhecimento das matérias em agenda para podermos participar ajudante. Audições periódicas como mecanismo para garantir o acompanhamento contínuo nas políticas de defesa e garantir a auscultação ao mecanismo na emissão de pareceres ou antes e para a emissão de parecer obrigatório por lei sobre projetos e diplomas legislativos que respeitem as pessoas com deficiência. Conclusão, o mecanismo está empenhado na implementação e monitorização da Convenção e muito especialmente empenhado em trabalhar convosco e desafiamos-nos a assumir este compromisso e a respeitar a Convenção que consequentemente vai trazer benefícios para todos.
Muito obrigado. Eu ainda passava agora a palavra ao representante, ao deputado Dinis Faísca, do Grupo Parlamentar do PSD. Estava a dizer, Sr. Deputado, nós estabelecemos grelha de tempo, portanto, vamos fazer conversa informal, dada a natureza desta audiência, e naturalmente deixar mais ou menos a razoabilidade da gestão do tempo por consenso entre todos. Sr. Deputado, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Desde já as minhas desculpas pelo atraso. Não entendam da minha parte como uma desconsideração, porque é um apreço da nossa parte acolher-vos aqui. Desde já o nosso obrigado pela iniciativa da vossa parte em vir ao nosso encontro com este tema tão importante e tão atual. Quanto às vossas propostas, saudá-las e acho que são perfeitamente enquadráveis e aqui no nosso grupo de trabalho e na função primordial deste grupo, que tem como principal foco aqueles que foram o rosto da nossa defesa, dos nossos valores, da nossa identidade e que continuam a ser os antigos combatentes e também deficientes das Forças Armadas. Pretendemos acompanhá-los, pretendemos valorizar a sua qualidade de vida e proporcionar-lhes aquilo que eles têm direito por tudo o que deram por todos nós. E para o fazer, nada melhor que auscultar quem sabe, e quem sabe sois vós que trabalhais estas matérias da deficiência e estáis por dentro da legislação que lhes diz respeito. Por isso faz todo o sentido esta articulação entre a vossa entidade e este grupo de trabalho. Acompanhamento e o cumprimento da Convenção nestes cinco pilares que aqui foram identificados, com certeza, faz todo o sentido, evidentemente. Atuação em situação de catástrofe. Devemos estar e preparar as nossas intervenções nesses momentos críticos, tendo em conta aqueles que serão os mais frágeis e sem dúvida, os que terão maiores dificuldades, porque essas dificuldades já existem no mundo atual, e as barreiras urbanísticas, as barreiras construtivas já são atualmente um obstáculo em momentos críticos, mais ainda. Portanto, há que antecipar essas situações para depois melhor dar resposta nessas situações críticas e de catástrofe. Sensibilizar as Forças Armadas, eu penso que estão sensíveis as Forças Armadas desde o primeiro momento, por isso é que têm este acompanhamento e este grupo de trabalho demonstra tudo isso. Concluindo, o nosso muito obrigado e contamos convosco para melhor prestar o serviço de qualidade àqueles que foram os nossos antigos combatentes. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Nós, no fim da ronda dos deputados, dos partidos, damos outra vez a palavra ao Sr. Deputado José Maria Costa, Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos e sejam a todas neste caso e sejam bem-vindas e agradecer também esta iniciativa e também a vossa presença e as explicações que nos deram. Confesso que não tinha tido ainda a oportunidade de, só estou nesta legislatura, portanto, de ter contacto convosco e também ia fazer aqui algumas perguntas também para se nos pudessem esclarecer, mas agradecer desde já, portanto, a intervenção que fizeram e, acima de tudo, a chamada de atenção para alguns aspectos que se prendem com a deficiência nas Forças Armadas. Portanto, há uma questão que referiram e que me parece muito importante, um bom ponto de partida. Eu sou adepto dos processos colaborativos, acho que é uma belíssima forma, portanto, de trabalhar e acho que aquilo que expressam também na carta que nos enviaram, portanto, vai um bocadinho nesse sentido, portanto, a importância do trabalho colaborativo no cumprimento da missão e defesa da promoção de direitos das pessoas faz todo o sentido. Eu ia, relativamente à questão, eu diria que, discordando aqui ligeiramente do meu colega, iria dizer que as questões da sensibilização de todas as entidades nunca é demais. Eu acho que é uma matéria que, embora haja um grande trabalho e um grande esforço por parte das Forças Armadas, portanto, e por parte também, digamos, das entidades públicas, e neste caso também do Parlamento, o que nós notamos é que, passados muitos anos, nós ainda verificamos que, por exemplo, na legislação, na adaptação da legislação para a deficiência relativamente, por exemplo, à eliminação das barreiras arquitetónicas, ainda temos um mundo de coisas por fazer. Portanto, eu diria que o trabalho de sensibilização é um trabalho que deve ser sempre permanente, apesar de termos, e isso é importante, e acho que foi reconhecido, que há uma enorme abertura daquilo que temos visto por parte das chefias militares, mas o trabalho da sensibilização deve ser sempre um trabalho permanente, e eu diria que, portanto, essa era uma área que deveríamos trabalhar, mesmo da própria sociedade civil, portanto, acho que faz todo o sentido termos, digamos, este trabalho contínuo. Ia-vos só perguntar se há algum histórico relativamente a contactos anteriores com anteriores comissões de defesa nacional e anteriores legislaturas, se houve algum trabalho vosso nessa matéria, e também daquilo que, digamos, das vossas propostas e, digamos, do vosso conhecimento, aquilo que seriam, na vossa opinião também, as prioridades ou as áreas em que entendam que, digamos, mais urgente termos aqui alguma palavra a dizer ou alguns mecanismos ou até alguns processos legislativos que, em vossa opinião, fossem até com base de comparação com outros países, que pudéssemos ter aqui também algum trabalho conjunto de priorização de atividades. E, por último, dar nota, portanto, que me pareceu muito bem, o termos estes contactos periódicos, até para podermos fazer, digamos, um ponto de situação dos avanços, e sou franco, acho que esta deve ser uma área, em termos de, digamos, da componente legislativa, que deve estar presente não só nesta comissão, mas eu diria de uma forma transversal a todas as comissões, visto que, digamos, os problemas da acessibilidade, tanto colocam-se a todos os níveis, desde o nível, também estou na Comissão de Cultura, desde o acesso à cultura, e recordo-me ainda que no quadro anterior, o quadro comunitário anterior, houve um trabalho muito importante também dos próprios financiamentos para a acessibilidade da deficiência à cultura, portanto, aos museus, ao teatro, enfim, outras expressões artísticas, que era de facto importante também haver esta percepção, não só das entidades públicas, de adaptar os espaços culturais, mas também das próprias produções culturais terem em conta. Infelizmente, já se deu um passo muito importante em alguns setores, em alguns museus, mas ainda temos aqui um grande trabalho para fazer. Portanto, eu diria que esta é uma matéria que nunca está completa, estamos sempre, digamos, a subir de graus, e por isso também esta necessidade de uma sensibilização permanente nesse sentido. Era, no fundo, perguntar, no fundo, destas duas questões, se houve algum histórico, portanto, do vosso trabalho relativamente a legislaturas anteriores e, na vossa opinião, quais seriam as prioridades para nós também podermos avaliar e podermos também dar seguimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Agora dava a palavra ao Sr. Deputado Nuno Gabriel, do Partido Chega. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Quero, antes de mais, agradecer a vossa presença, elogiar tudo aquilo que têm feito, mas muito mais há a fazer. Seguramente, como em tudo na vida, sempre podemos melhorar e sempre podemos fazer melhor. E aqui com a nossa ajuda. Nesse sentido, sendo a Comissão de Defesa Nacional responsável por áreas que se cruzam com as atribuições do vosso mecanismo, considero particularmente relevante refletir sobre a situação dos antigos combatentes com a deficiência. Estes cidadãos, que serviram o país em circunstâncias extraordinárias, enfrentam desafios específicos no acesso a direitos e serviços adequados às suas necessidades. A intersecção entre as políticas de defesa nacional e a proteção dos direitos das pessoas com deficiência exige uma abordagem integrada que harmonize as diversas dimensões legislativas em causa. Nesse sentido, e muito objetivamente, quatro questões gostaria de colocar. Primeira, quais os principais reptos que têm identificado na articulação com as comissões parlamentares e que medidas específicas sugere para fortalecer esta cooperação institucional, em particular com a Comissão de Defesa Nacional? A segunda questão que gostaria de colocar é: em que medida considera ou consideram que a legislação portuguesa atual cumpre os requisitos da Convenção e quais as áreas prioritárias que necessitam de intervenção legislativa, porventura urgente ou menos urgente? A terceira questão que gostaria de deixar aqui é: como avalia ou avaliam a implementação das recomendações efetuadas a Portugal pelo Comitê das Nações Unidas sobre os direitos das pessoas com deficiência e qual o papel que esta Comissão pode desempenhar para apoiar o vosso trabalho de monitorização? A quarta questão e última: no âmbito específico dos antigos combatentes com deficiência, que lacunas ou insuficiências identificam no atual quadro normativo e que propostas de melhoria considerariam prioritárias para garantir a plena dignidade e inclusão destes cidadãos? Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Apenas antes de dar a palavra aos senhores representantes aqui, de que em relação à questão do ponto focal, eu próprio me articularei aqui com os nossos serviços de apoio para depois, já depois da reunião, naturalmente, essa mesma pessoa que ficar encarregada, naturalmente estabelecer contacto com vocês para termos então um canal privilegiado para a informação permanente e corrente. Dava a palavra então, Sérgio.
Ok, ótimo. Obrigada a todos pelas questões e pelas notas. Na área a trabalhar, que foi mencionada, a sensibilização, as barreiras arquitetónicas, eu fico feliz deste reconhecimento e destas notas que nos deram e esta chamada de atenção e até de reconhecimento sobre limites que as barreiras arquitetónicas existentes têm criado. Quero só lembrar que a acessibilidade vai mais além das barreiras arquitetónicas e estou-me a recordar, por exemplo, no plano de emergência ou no acesso aos direitos. As barreiras da informação, da falta de acessibilidade à informação, da falta de compreensão de onde está a informação, que informação é esta. Portanto, esse também é uma barreira de acessibilidade que tem sempre que ser vista. Não é tão notória porque não é tão física e no dia-a-dia não damos tanto por ela, mas é o suficiente para não se aceder sequer aos nossos direitos ou aos nossos serviços quando a informação não está clara ou não se sabe onde ela está ou sequer que existe. Sobre A área de trabalhar de sensibilização, concordo, é sempre um processo de continuidade, sem dúvida nenhuma, e tem que ser feito. E quando se faz sensibilização para direitos da pessoa com deficiência, deve ser feito por pessoas com deficiência, porque só elas sabem falar de si próprias. Há a famosa frase de nada sobre nós sem nós. São elas quem sabem traduzir melhor aquilo que são as suas dificuldades do dia-a-dia, portanto, a fazer sensibilização às várias áreas será sempre em parceria com as pessoas com deficiência. Se já cá estivemos, eu e a Sara estamos há menos de um ano aqui e pensamos que não, vamos garantir-vos mais tarde, mas pensamos que ainda não tiveram cá o grupo anterior. Aliás, o mecanismo está a constituir e a montar a sua casa neste ano em que ficámos a trabalhar na área executiva. Antes disso estava ainda a pedir o NIF, estava ainda nos primórdios e exatamente, na fase de instalação, que ainda estamos um bocado, que não é fácil, mas enfim, não nos deram guia com a informação, lá está, não sabemos o que é que temos que fazer, estamos sempre a descobrir que não fizemos, quando já devíamos ter feito. A priorização das atividades é sempre, é uma pergunta que é a segunda vez que me fazem e que eu gostava de vos devolver quase de outra forma e que vai de encontro a algumas perguntas que o Sr. Deputado também nos fez, como quais os principais reptos com as comissões e medidas. Esses são aqueles desafios que eu trouxe aqui, ter um ponto focal, conseguir trabalhar convosco, garantido que nos fazem a auscultação para a emissão de parecer obrigatório por lei, para os projetos e diplomas, e termos audições periódicas para trabalharmos em conjunto. Portanto, esses serão certamente as melhores formas de trabalharmos. Se a legislação cumpre os requisitos da Convenção, é tão bom no dia em que chegarmos a dizer que a resposta é sim, não é, é um processo, lá está, e por isso é que nós existimos. Temos sempre que trabalhar com as diferentes áreas, com a ajuda das próprias áreas. Nós temos que conhecer melhor aquilo que nós conseguimos trabalhar convosco e por isso estas reuniões, para saber quais são as maiores urgências que podemos trabalhar convosco. Por isso as reuniões, para conhecer melhor qual é as vossas áreas e onde é que trabalham e onde é que podemos, com maior ou menor urgência, trabalhar. No entanto, existe, e é uma das áreas que podemos logo começar por trabalhar convosco, a Estratégia Nacional para a Deficiência. E olhando para essa estratégia e para o vosso trabalho do dia-a-dia, talvez seja o mais fácil de adequarmos o nosso trabalho conjunto, para além daquilo que já disse, que é a emissão de pareceres e a auscultação. A avaliação da implementação que foi feita a Portugal, na altura tivemos a oportunidade, e posso lhe remeter o relatório, de nos pronunciarmos sobre isso. O que é que queres acrescentar?
Muito boa tarde, muito obrigada pela oportunidade. Só complementar aqui algumas ideias que a senhora Presidente já avançou. Referir e reforçar esta importância da área prioritária relacionada com a Estratégia Nacional de Inclusão para as Pessoas com Deficiência, porque de facto ela chama-nos a todos, independentemente do lugar que ocupemos enquanto cidadãos, enquanto decisores políticos, enquanto ativistas, todos nós somos chamados para o seu cumprimento. E a verdade é que nós passamos décadas de estratégia que acaba por ser sempre medidas que derivam anualmente para outros quadros e que acabam por não vir a ser implementadas. E temos agora uma oportunidade muito importante, que é da sua revisão. E essa revisão pode inclusivamente alocar recursos, que é o que tem faltado a esta estratégia, recursos humanos, financeiros e materiais para a sua execução concreta e chamar também, neste caso concreto, a área da defesa e da segurança para a sua implementação. E isso cruza com outra temática prioritária, que é esta da formação e da sensibilização. Nós temos tido contacto muito próximo próximo, nomeadamente com as forças de segurança, com os órgãos de polícia criminal, que têm tido muita formação nestas matérias relacionadas com os direitos humanos, transversal e com a área da deficiência em particular, mas era algo que na nossa perspectiva também se deveria fortalecer e chamar aqui também outros agentes, nomeadamente a Proteção Civil também, não só porque falamos de situações de catástrofe, mas também no dia-a-dia, o saber acolher, o atender, o encaminhar, o falar. Todos nós temos idiosincrasias e especificidades. Não somos profissionais em diagnóstico e, portanto, logo aí coloca-se uma barreira quando nós nos identificamos com alguém que não consegue comunicar da mesma maneira que nós, que não compreende o nosso discurso, seja pela linguagem que utilizamos, seja pelo tempo que lhe damos, seja pelo contexto traumático, e isso em si pode ser uma barreira na prestação de um serviço de qualidade e afastar aquele cidadão ou aquela cidadã do cumprimento e da qualidade que os serviços lhe devem dedicar. Portanto, a área da sensibilização e formação, de facto, é transversal para nós e o mecanismo também tem competências dentro daquilo que são as suas atribuições e competências de poder dar formação nestas matérias. É algo que nós até podemos vir a ver no futuro, de que forma é que poderíamos consubstanciar convosco. Mas, de facto, aqui eu pediria os fortes de todos os grupos parlamentares um grande enfoque na estratégia, porque ela chama-nos a todos nós nas diferentes áreas, e se conseguíssemos cumprir a estratégia, conseguiríamos depois, em 2026, quando vier um novo relatório do Comitê para a Avaliação, ter políticas mais executadas e mais implementadas do que aquelas que tivemos nos anos anteriores. Para isso também será importante um outro aspecto, que é a questão da estatística e dos dados. Um outro artigo da Convenção, o artigo 31, que nos alerta para a importância de conhecer a realidade para poder intervir sobre ela. E aquilo que nos acontece em todas as comissões que temos vindo a contactar é que, de facto, há uma lacuna muito grande em ter dados desagregados que nos permitam conhecer a realidade. E aquilo que não se conhece não existe, logo não se consegue desenhar políticas de intervenção concreta que alterem e impactem na vida das pessoas. Portanto, o desafio que também deixamos à Comissão de Defesa é exatamente este, em conjunto colaborarem connosco para termos dados que quantifiquem e que sejam claros face à realidade das pessoas com deficiência em Portugal também nestas matérias. Outra questão também que levantava sobre a legislação portuguesa, de facto nós temos dado passos muito concretos para que esta legislação fique cada vez mais enquadrada com a Convenção. O mecanismo, sobretudo desde o final de 2024, tem vindo a fazer um trabalho muito proativo também, a procurar dar resposta a pareceres que muitas vezes não são solicitados em tempo, porque eles devem ser solicitados numa fase amontante, quando estão ainda a ser discutidos e não em fase de consulta pública. E o que tem acontecido é que o mecanismo tem sido envolvido numa fase de consulta pública. Se fosse feito prévio, haveria aqui também um diálogo interinstitucional que nós também procuramos trazer para cima da mesa, muito mais proativo, porque poderíamos limar arestas numa fase antes até da própria implementação da legislação em particular. Isso para dizer o quê? Que, de facto, há evoluções, o mecanismo também tem apontado essas mesmas evoluções, só que os nossos parceiros também são obrigatórios, mas não vinculativos. E, portanto, depois na prática, aquilo que se verifica é que temos legislações com um enquadramento que corresponde, mas depois falta, do ponto de vista operacional, do ponto de vista daquilo que é a operacionalidade das portarias, os recursos para muitas vezes implementarmos estas mesmas medidas. E não sendo aqui desta área, mas sendo de todos, a educação é exemplo paradigmático dessa mesma situação. Portanto, é pensarmos não só na legislação, mas como é que a vamos implementar dos reais recursos que a possam... que mesmo impacte na vida das pessoas e que traga reais mudanças. Sobre a questão dos antigos combatentes, referir também que o mecanismo é uma estrutura sistémica, portanto é composta também dentro do seu conselho consultivo por entidades não governamentais representativas da área da deficiência, onde nós também temos a ADFA, e portanto há aqui também um trabalho que nós poderemos fazer de forma concertada com os senhores e com as senhoras, porque temos este capital de know-how associado ao mecanismo através do seu conselho consultivo, e de facto uma das prioridades que a ADFA nos aponta tem a ver com a questão dos relatórios e das avaliações não serem feitas em tempo e isso ter depois impactos na vida daquela pessoa ao não reconhecimento da sua condição por atrasos burocráticos no próprio sistema. E penso que eram estas as notas que gostaria de frisar. Obrigada.
Muito obrigado. Nós são 14h40, daqui a pouco temos a recepção ao Sr. Presidente da República Francesa. Algum dos senhores presidentes pretende dizer mais alguma palavra? Pronto, da minha parte e da nossa parte, agradecer muito a vossa presença. Nós vamos então resolver depois a questão do ponto focal aqui da articulação. Portanto, ficou feita aqui a nota e agradecer muito. E já sabem, têm as portas abertas para virem aqui sempre conversar connosco, com a restante Comissão de Defesa Nacional também, mas mais especificamente connosco, porque de facto nós lidamos mais especificamente com esta matéria específica, e portanto depois que nós nos articularemos com vocês e portanto estabeleceremos aqui um canal de contacto mais exatamente, mais corrente, mais habitual. Muito obrigado, então a reunião fica concluída. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom trabalho.